E o assunto, reforma da Previdência, toma outra vez conta das discussões. É um tema que vem sendo empurrado com a barriga há anos, perigosamente levando o país para uma inevitável implosão. Tem solução, hein? Neste programa vamos refletir a respeito. Posso entrar? Amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Antes de começar o show, o recado. Preparamos um resumo do roteiro deste programa com as principais ideias apresentadas. É um guia para você complementar aquelas reflexões que o Café Brasil provoca. Para baixar gratuitamente, acesse o roteiro deste programa no portalcafebrasil.com.br/555.
Olha, já vai começar o programa.
Eu não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Eu não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
E quem vai levar o e-book Me Engana Que Eu Gosto é o Guilherme.
Olá, pessoal do Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Meu nome é Guilherme de Sanches, eu tenho 22 anos e eu acabei de escutar o episódio Rocketman. Aliás, parabéns, Luciano, pelos 60 anos. Bom, e quando você começou a falar da questão da idade, do amadurecimento e falou sobre o texto lá da pior idade, eu comecei a lembrar do episódio. Nessa semana eu estava conversando com uma tia minha. Ela tem um filho de 7 anos e ela trabalha, então ela deixa ele bastante com os meus avós. E uma professora desse meu primo chegou nela e falou a seguinte frase: você não pode mais contar com seus pais para certas coisas não. Eles já são velhos. Eles, no máximo, é para tipo passear com ele de vez em quando, para andar com ele na rua para algum lugar. Mas você não pode contar com eles para muita coisa. E aí eu parei e pensei, como assim? Minha avó tem 60 e poucos anos, meu avô tem 73, e eles são as pessoas mais vivas que eu conheço. Meu avô é um homem de 73 anos que tem mais vitalidade do que eu, que tenho 22. Eu vejo aquele homem fazer serviços e esforços que raramente eu vejo um jovem da minha idade conseguir fazer. Eu vejo minha avó com a sabedoria que os anos lhe deu, tudo aquilo, e eu penso, como a pessoa é capaz de dizer que não posso contar mais com essas pessoas porque elas são velhas? Eu gostaria de chegar para essa professora e dizer assim, você está ensinando esse tipo de ideologia idiota para essas crianças? Porque desde quando uma pessoa deixa de ser útil porque ela envelheceu? Ela deixa de ser uma pessoa funcional porque ela envelheceu? Tá bom, o envelhecimento nos traz limitações, isso eu tenho plena consciência, mas daí a falar que eles já não servem mais para ajudar, que eles já não servem mais para nada, porque foi isso que a frase dela fez entender, que eles não servem mais para nada. Bom, eu só queria registrar essa indignação, porque eu me lembrei desse episódio quando eu ouvi você falando sobre envelhecimento, e eu também penso muito no envelhecimento, apesar de ter apenas 22 anos, porque eu penso, já foram mais de 2 décadas. Tá na hora de eu começar a agir um pouco mais, porque senão eu não quero chegar a 60 e pensar assim, poxa, fiz pouco na vida. Podia ter feito mais, deu muito tempo. Bom, o que eu tinha pra falar é isso. Um tchau pra vocês e obrigado pelo trabalho que vocês fazem aí, porque é ótimo, nos faz pensar, nos faz nos tornar pessoas melhores. Então, falou.
Grande Guilherme, essa sua reflexão é importante em duas frentes. Olha, primeiro para desmistificar essa história de que velhos devem ficar à margem da sociedade. Só sociedades burras pensam assim. Depois, para demonstrar que mesmo no frescor dos 22 anos de idade, é fundamental pensar na sua velhice. E o programa de hoje, meu caro, é mais que um alerta.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte, era bonitinha. Me disse se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, o Guilherme receberá um kit DKT, recheado de produtos Prudence, como géis lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então. Olá lá. Hoje eu quero que nenhum aposentado. Na hora do amor, use...
Ai, Prudence...
Olha, este provavelmente é um daqueles programas para se ouvir com cuidado e quem sabe mais de uma vez. Ou então para baixar o resumo lá do portal cafebrasil.com.br/555. Como é um programa com muito texto, a trilha será mais simples, apenas instrumental e com um artista só. João Donato e seu álbum A Bossa Moderna de Donato e seu Trio, de 1963. Curta aí. A reforma da Previdência é um conjunto de medidas que seria indispensável para evitar a quebra do sistema previdenciário brasileiro. A proposta precisa antes passar pelo aval do Congresso Nacional, ou seja, muita coisa ainda vai mudar, e tramita na Câmara como PEC 287. A reforma da Previdência atinge quase todas as famílias brasileiras, direto ou indiretamente. Seus benefícios são invisíveis, mas as perdas que ela gera são bem palpáveis, sendo natural que provoque rejeição. Entretanto, existe muita contra-informação na rede e, infelizmente, até em grandes jornais. Publiquei no portal Café Brasil um artigo de autoria de Leandro Roque, editor e tradutor do site do Instituto Ludwig von Mises Brasil. O artigo chama-se Uma Proposta para uma Reforma Definitiva na Previdência. O artigo foi originalmente publicado no site do Instituto Mises Brasil e no roteiro e resumo deste programa eu publico o link para o artigo completo. É com base naquele artigo que eu montei este programa. Vamos a ele. Eis um cenário prático e real. João recebe R$1.000 por mês. Este é o seu salário bruto. Desse valor, João paga 8% para o INSS. Isso dá R$80. Seu patrão, cuja empresa tem regime tributário de lucro presumido ou lucro real, deverá pagar ao INSS um adicional de 20%, taxa chamada de INSS patronal. Isso dá mais R$200. Por mês, portanto, João e seu patrão pagam R$280 ao INSS. R$80 descontados do salário do João e R$200 pagos por seu empregador. Isso significa que, embora o João tenha custado R$ 1.200 para o empregador, só leva para casa R$ 920. E isso é uma continha simples, cara, que só considera o INSS, viu? Então, vamos lá. R$ 280 é o valor que o governo confisca de ambos com o intuito de cuidar de João no futuro, o equivalente a 28% do salário bruto do João. Para o governo, João é tolo demais para administrar o próprio dinheiro. Tal tarefa será feita com muito mais carinho e dedicação por burocratas estatais. E em troca de quem? De acordo com as novas regras da Previdência que o governo pretende implantar, João terá de trabalhar por 49 anos para conseguir se aposentar com seu salário integral. Ou seja, João e seu patrão terão de pagar mensalmente R$ 280 ao INSS durante 49 anos, para que no ano de 2066, João se aposente e receba uma aposentadoria mensal de R$1.000. Para facilitar o exemplo, o autor do texto considerou inflação zero pelos próximos 49 anos. Isso significa que, em 2066, R$1.000 terão o mesmo poder de compra que tem hoje. Essa forma de raciocinar tem a vantagem de ajudar a pensar tudo em valores de hoje, para qualquer época futura, o que mantém o raciocínio mais claro. Portanto, ficamos assim, ó. Durante 49 anos, contribuindo com R$ 280 por mês, João e seu empregador terão dado R$ 178.360 para o governo em termos de INSS. Em troca disso, a partir do ano 2066, João ganhará R$ 1.000 por mês em valores de hoje. Isso significa que, a partir de 2066, recebendo R$ 1.000 por mês, João terá de viver pelo menos mais 179 meses, ou 15 anos, para ao menos conseguir recuperar aqueles R$ 178.360 que ele deu para o governo. Mas como seria se o João tivesse liberdade, hein? Vejamos qual seria a situação de João daqui a 49 anos, caso ele tivesse liberdade para fazer o que quisesse com aquele dinheiro. Sem qualquer pirotecnia, imagine que, em vez de dar ao governo, o empregador desse ao João aqueles R$ 200. E João juntasse seus R$ 80 descontados e aplicasse R$ 280 mensais destinados ao INSS em títulos públicos, por meio do Tesouro Direto. Absolutamente qualquer pessoa de qualquer renda, sem ter de pagar nenhuma taxa, pode aplicar no Tesouro Direto. Mas, especificamente, olha, imagine que o João aplicasse mensalmente no título Tesouro IPCA+, que paga uma taxa média de 6% de juros reais anuais, mais a inflação total de cada ano. Quanto o João teria daqui a 49 anos? Ele teria toda a inflação acumulada no período de 49 anos e mais um ganho extra de 6% ao ano durante 49 anos. Vamos lá então, ó. R$ 280 rendendo 6% ao ano, o que dá mais ou menos 0,49% ao mês de juro real, ou seja, acima da inflação, durante 49 anos, que são 588 meses, vai dar 1,38 milhão de reais em valores de hoje. Ou seja, daqui a 49 anos, João teria à sua disposição uma quantia cujo poder de compra equivale a 1,38 milhão de reais em valores de hoje. Um milhão, cara, nada mal, hein? Mas agora vem o principal, ó. Se o João, daqui a 49 anos, aplicar aqueles 1,39 milhões a 6% de juros reais ao ano, vai ter um rendimento mensal de nada menos de R$ 5.086 em valores de hoje. Que tal, hein? Agora, compare e se espante. No primeiro cenário, em que os R$ 280 são confiscados pela mão peluda do Estado, tudo o que restou a João daqui a 49 anos é receber R$ 1.000 por mês em valores de hoje e só. Ele não tem mais nada. Aqueles R$ 178.360 que ele deu para o INSS se perderam. Ele não tem acesso a ele. Tudo o que lhe restou, e eu vou repetir, é receber R$ 1.000 por mês. Já no segundo cenário, com liberdade de aplicar os R$ 280 onde quisesse, João não apenas terá um rendimento mensal de R$ 5.086 só com os juros incidentes sobre o R$ 1.038 que ele aplicou. Ele vai ter mais, cara. Ele terá também aquele R$ 1.038 guardadinhos, só seus, que ele poderá usar se precisar. Tem o dinheiro guardado e tem a renda mensal. Sim, tá bom, vai ter um imposto de renda de 15% sobre esse valor, mas ainda assim, a diferença de realidade é absurda. E aqui vem uma pausa no texto, olha. Eu li vários comentários de gente contestando que a conta não é bem essa, que os valores são mais baixos, e também vi gente dizendo que é assim mesmo, cara, não importa. Qualquer conta que você fizer, em qualquer tipo de aplicação, sempre dará a mesma conclusão. Qualquer aplicação que João fizer do dinheiro renderá mais do que ele receberá pela Previdência. Muito mais. Eis, portanto, as alternativas do João. Nenhum patrimônio acumulado em 49 anos e apenas R$ 1.000 por mês para sobreviver. Ou então, patrimônio acumulado de 1,38 milhão mais uma renda mensal de R$ 5.086 por mês. Isso. E apenas isso já deveria bastar para acabar com qualquer debate sobre a Previdência. Qual é a moralidade desse arranjo, hein? Muito bem, não importa se você é de esquerda ou de direita, liberal, libertário ou intervencionista. Também pouco importa se você acredita que a Previdência não tem déficit, mas superávit, como alguns aí acreditam. O que importa é que o modelo dela é insustentável. E é insustentável por uma questão puramente demográfica. Ao contrário do que muita gente ainda pensa, o dinheiro que você dá ao INSS não é investido em um fundo no qual ele fica rendendo juros. Ele é diretamente repassado a uma pessoa que está aposentada. Não se trata, portanto, de um sistema de capitalização, mas sim de um sistema de repartição. O trabalhador de hoje paga a aposentadoria de um aposentado, para que no futuro, quando esse trabalhador se aposentar, outro trabalhador que estiver entrando no mercado de trabalho pague sua aposentadoria. Ou seja, não há investimento nenhum. Há apenas repasses de uma fatia da população para outra. Por motivos óbvios, esse tipo de esquema só pode durar enquanto tivermos muito mais trabalhadores do que aposentados. Tão logo a quantidade de aposentados começar a crescer mais rapidamente que a fatia de trabalhadores, o esquema vai ruir. Mesmo que a Previdência fosse gerida por anjos probos, sagazes e imaculados, ainda assim ela seria insustentável no longo prazo, caso a demografia não cooperasse. E no Brasil, cara, ela já não está cooperando. A população brasileira está envelhecendo. A cada ano aumenta a expectativa de vida e a fatia da população mais velha cresce em relação à fatia mais nova. Ao mesmo tempo, as taxas de fecundidade caem. A proporção de crianças e adolescentes com até 14 anos de idade na população brasileira vem caindo e ficou em 21,6% em 2014, segundo a síntese de indicadores sociais divulgada pelo IBGE. Em 2004, 10 anos antes, eles eram 27,1% da população. Essa queda é reflexo da menor taxa de fecundidade das mulheres. No período avaliado em 10 anos, entre 2004 e 2014, o número médio de filhos caiu 18,6%, de 2,14 filhos nascidos vivos por mulher para 1,74. Nascem menos filhos de um lado e as pessoas vivem mais de outro lado. Por isso, a população envelhece. Em 2013, havia 5,5 pessoas com idade entre 20 e 59 anos para cada pessoa com mais de 60 anos. Em 2060, a se manter o ritmo projetado de crescimento demográfico, teremos 1,43 pessoa com idade entre 20 e 59 anos para cada pessoa com mais de 60 anos. Entendeu? Seria mais ou menos como dizer que hoje 5,5 pessoas trabalham para sustentar um aposentado. Em 2060, 1,43 trabalharão para sustentar um aposentado. Ou seja, a menos que a idade mínima de aposentadoria seja continuamente elevada, não haverá nem sequer duas pessoas trabalhando e pagando o INSS para sustentar um aposentado. E aí fica a pergunta: como é que você soluciona isso, hein? Qual seria uma política factível de esquerda ou de direita que possa sobrepujar a realidade demográfica e a contabilidade? Havendo 10 trabalhadores sendo tributados para sustentar um aposentado, a situação desse aposentado será tranquila e ele viverá confortavelmente. Mas se houver apenas 2 trabalhadores para sustentar um aposentado, a situação fica desesperadora. Ou esses 2 trabalhadores terão de ser tributados ainda mais pesadamente para sustentar o aposentado, ou o aposentado simplesmente receberá menos, mas bem menos do que lhe foi prometido. Deixa eu repetir aqui, ó. Ou esses 2 trabalhadores terão de ter um desconto muito maior do INSS, ou o aposentado terá de receber muito menos. Portanto, para quem vai se aposentar daqui a várias décadas e quer receber tudo o que lhe foi prometido hoje pelo INSS, a mão de obra jovem do futuro terá de ser ou muito numerosa, o que é uma impossibilidade biológica por causa das atuais taxas de fecundidade, ou excessivamente tributada, algo que não é duradouro. E eis então o fato irrevogável. Contra a demografia e a matemática, ninguém pode fazer nada, a não ser mudar totalmente o sistema. Bem, na sequência, a sugestão do Leandro Rock é nada menos que abolir a Previdência. Eu vou resumir a sua proposta a seguir. E se você entrar no www.portalcafebrasil.com.br/555, poderá baixar o texto mais detalhado. Para abolir a Previdência, é preciso de alguma forma compensar quem já vem pagando há anos e de uma hora para outra não poderá mais se aposentar. Então, o Leandro propõe o seguinte. Em 1º de janeiro de 2018, seria colocado em prática o plano para acabar com a Previdência, definindo que a idade para a aposentadoria passaria a ser de 65 anos. Em 2015, a idade média de aposentadoria no Brasil foi de 58 anos. Trata-se de uma das menores do mundo. No México, as pessoas se aposentam com, em média, 72 anos. No Chile, com 69. Em todos os outros países da América Latina, as pessoas se aposentam com mais de 60 anos. As pessoas com 58 anos ou mais, que esperavam se aposentar com 60, então serão penalizadas e terão de esperar mais 5 anos. Para compensar, o governo fará o seguinte. Vai incorporar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ao salário da pessoa, o que dará a ela um aumento de 8%. Tudo isso aproximado, tá? Além disso, isentará a pessoa do pagamento do imposto de renda até a aposentadoria, o que significa que a pessoa deixará de descontar entre 7,5% e 27,5% do seu salário, dependendo de quanto ganha. Só essa providência já significa um aumento de 15% a 35% no salário dessas pessoas. É uma compensação que deveria ser suficiente para que elas aceitem a mudança. Essa idade de aposentadoria de 65 anos deverá ser mantida por até 15 anos, até janeiro de 2033. Assim, todo trabalhador que tiver 50 anos ou mais na época da sua implantação em janeiro de 2018 vai se beneficiar dela. Ou seja, todo mundo que em janeiro de 2018 tiver 50 anos ou mais terá como idade de aposentadoria 65 anos. Depois de janeiro de 2033, a cada ano, a idade de aposentadoria será aumentada em um trimestre, durante 20 anos. Assim, em janeiro de 2053, para se aposentar, a pessoa terá de ter 70 anos de idade. E após janeiro de 2053, 35 anos depois da implantação da reforma, e com a idade mínima já em 70 anos, a Previdência fecha as portas. Com isso, todo o sistema previdenciário irá progressivamente diminuir e murchar, até desaparecer por completo, à medida que seus pensionistas restantes forem morrendo. Quem é que não terá nenhuma compensação? Quem tiver de 30 a 35 anos de idade em janeiro de 2018. Se esse fosse o caso aí, prepare-se, cara. Mas essas pessoas ainda serão jovens na época da implantação da reforma e farão planos para uma previdência complementar, conforme já falado no início deste programa. Mas de onde o governo vai arranjar dinheiro para bancar os aposentados que continuarem a receber depois que ninguém mais entrar na previdência, hein? Olha, felizmente e ironicamente, se tomarmos a realidade atual como base, lugar de onde o governo pode cortar gastos é o que não falta. Ministérios, secretarias, salários dos políticos, salários de toda a burocracia estatal, especialmente do judiciário, cinema, teatro, sindicatos, grupos invasores de terra, concursos públicos, subsídios a grandes empresários e pecuaristas, anúncios publicitários na grande mídia impressa e televisiva e em times de futebol. E aí, Ciro, dá bilhão? Ou então o governo pode reduzir os superfaturamentos em obras contratadas por empresas estatais. Reduzir o número de políticos, abolir várias agências reguladoras custosas e reduzir os gastos com a Justiça do Trabalho. Ele também pode deixar de administrar correios, petróleo, eletricidade, aeroportos, portos e estradas. Em suma, de onde retirar gastos para bancar os aposentados restantes é um problema que nunca faltou e não faltará no futuro. Muito bem, não interessa a sua ideologia. A demografia se encarregou de fazer com que as obrigações assumidas pela Previdência se tornassem essencialmente impagáveis, a menos que os impostos sejam elevados a níveis intoleráveis. Quando despida de toda a retórica demagógica, constata-se que a Previdência foi criada e ainda existe porque burocratas acreditam que as pessoas não são capazes de cuidar de si próprias. Na prática, Isso é o mesmo que dizer que, dado que um pequeno número de pessoas não tem meios de se alimentar, todos os indivíduos de uma população devem ser forçados a comer em restaurantes estatais. Pior, não importa o que a lei diga sobre como empregados e empregadores compartilham o fardo da contribuição previdenciária. Do ponto de vista econômico, o trabalhador paga todo o imposto. Ludwig von Mises foi o primeiro a desenvolver essa constatação em seu livro Socialismo, em que ele disse que contribuições para a Seguridade Social sempre se dão em detrimento dos salários. A verdade é que o que está na origem do sistema previdenciário é a filosofia do coletivismo. O sistema forçosamente cria um esquema coercitivo, no qual indivíduos são obrigados a sustentar os pais e os avós de estranhos, para, em troca disso, esses indivíduos futuramente também serem compulsoriamente sustentados pelos filhos e netos de outros estranhos. O fim desse esquema compulsório e insustentável e um retorno à responsabilidade individual, com cada indivíduo sendo responsável por garantir a sua própria provisão para o futuro, gerará um grande aumento na poupança e na acumulação de capital, pois a poupança de cada indivíduo será investida livremente por ele, onde ele quiser, e não será dissipada em esquemas de pirâmide comandados pelo governo. Essa orientação voltada para o longo prazo, com menos imediatismo e mais prudência, por sua vez, gerará um sistema econômico mais próspero e de enriquecimento mais acelerado, no qual o padrão de vida de todos irá aumentar. A única reforma realmente adequada para a previdência social é a gradual abolição de todo o sistema. Bem, tá aí uma proposta no texto do Leandro, né? Vai ter gente gritando de montão, mas cara, isso é só uma proposta. Essa discussão ainda vai muito longe, a opinião é o que não falta. Vai ter neguinho aí berrando que antes disso tudo tem de acabar com a previdência dos funcionários públicos, que tem de acabar com o privilégio dos políticos, que isso e aquilo. Mas o que mais vai aparecer é gente dizendo assim, ó: ah, Luciano, mas as pessoas são burras, elas não sabem investir o seu dinheiro, vão gastar tudo e vão se arrebentar no futuro. Pois é. É exatamente isso que o Estado pensa e por isso ele inventou essa previdência que aí está. E aí voltamos ao começo deste programa. Cresce aí, meu. E assim então, ao som de João Donato, que vamos saindo pensativos. Olha, o tema é muito complexo, o programa fica pesado, cara, mas uma hora alguém vai ter de agir. E é melhor que seja já. Não esqueça, você pode baixar o resumo deste programa no portalcafebrasil.com.br/555. Com o superativo Lala Moreira na técnica, a aposentada Cissa Camargo na produção e eu, que quero morrer trabalhando, mas livre para investir onde quiser, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Guilherme, Leandro Roque e João Donato com seu trio. Este é o Café Brasil. De onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha no portalcafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. Se você está fora do país, é o 5511 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Venha se juntar a uma turma da pesada na Confraria Café Brasil, meu, onde as pessoas se reúnem para trocar ideias de forma educada, compartilhando conhecimento e crescendo junto. E se você está aposentado aí, então é uma festa, cara. Acesse cafebrasil.top. E para terminar, uma frase de Fernando Henrique Cardoso. É preciso fazer a reforma para que aqueles que se locupletam da Previdência não se locupletem mais, não se aposentem com menos de 50 anos, não sejam vagabundos num país de pobres e miseráveis.
Café Brasil.
Ajuda-nos,
há 13 anos em seu coração.